Muito bem, queridos ouvintes, nós estamos aqui já há algum tempo falando sobre casamento, divórcio, novo casamento. Não é previsto um novo casamento, isso pela palavra de Deus, tá? Não é previsto um novo casamento para a parte culpada ou pela parte inocente. Não existe isso. O casamento da parte, entre aspas, inocente é adultério, porque ele ou ela ainda está casado com o cônjuge original. E se a parte culpada se casar de novo, também comete adultério, porque ela ou ele ainda é casado com o seu marido ou esposa original, tá bom? Para nós não existe exceção. A Bíblia, a palavra de Deus, e a assim chamada cláusula de exceção, que alguns colocaram esse nome em Mateus capítulo 5 e 19, são consideradas detalhadamente quando nós estávamos falando sobre esse fato já há alguns programas atrás, e se não me engano, no terceiro programa que estamos falando a respeito desse assunto. O ensino de que a parte inocente está livre para se casar novamente está baseado na premissa falsa de que o adultério desfaz o laço matrimonial. Mas isso nunca é ensinado nas Escrituras. Se fosse assim a parte inocente, se fosse assim, e a parte inocente perdoasse a parte culpada, não teriam de se casar novamente. Vou citar aqui Strauss, que faz uma afirmação muito clara sobre isso. Ele diz: eu nunca li um versículo na Bíblia onde Deus aprovasse o divórcio. Pelo contrário, a ideia do divórcio é inteiramente contrária ao plano de casamento como foi instituído por Deus. Cuidado com os ensinadores e ensinos, sejam da igreja organizada ou fora dela, que falam sobre razões bíblicas para o divórcio. Eu quero citar também Laney, que disse: o casamento é um relacionamento que liga o casal até a morte. Isso é implícito no conceito de se apegar, sendo colados ou ligados num relacionamento de uma só carne. O Senhor Jesus e Paulo ensinaram explicitamente que o relacionamento matrimonial somente é desfeito pela morte. Digo outra vez, não há base legítima e bíblica para o divórcio. Se ensinos exatos e precisos sobre o divórcio e novo casamento fossem ensinados nas nossas igrejas, haveria menos divórcios entre os salvos. Rogers também diz: o Senhor em nenhum lugar dá consentimento para divórcio por causa do adultério. Quando consideramos o estado atual da legislação sobre o divórcio, talvez seja necessário um comentário. Digamos que haja um casal em comunhão numa igreja local e seu casamento entra em dificuldades e uma das partes procura o divórcio. É possível obter o divórcio pela insistência de uma só parte? É sim. Ele vai até um advogado e o juiz assina no lugar da parte que não queira fazer. Então é possível obter o divórcio pela insistência de uma só parte. A outra parte talvez não queira ou nem considere o divórcio como opção. A questão a ser encarada é: qual é a situação deste casal em relação à comunhão da igreja. Se um deles foi infiel sexualmente, então a disciplina da igreja tem que ser administrada e essa pessoa colocada fora de comunhão. Entretanto, o problema a ser tratado aqui é em relação a um novo casamento. Nenhum dos dois pode casar-se novamente e ainda permanecer em comunhão ou ser recebido de volta à comunhão. A união de uma só carne somente pode ser desfeita pela morte ou pela vinda do Senhor. Muitos enfatizam 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, isso aqui devassos na língua original porneia, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. E então, essas pessoas ensinam que os cristãos em Corinto eram caracterizados pelos pecados que foram mencionados acima, mas pelo poder do Evangelho foram salvos. O seu passado de culpa foi apagado e agora estavam em comunhão com a igreja local. Embora isto seja verdade, de um modo geral, um esclarecimento é necessário aqui. Em primeiro lugar, devemos observar o que foi que Paulo escreveu. E é o que alguns de vós têm sido. Ele não escreveu. E é o que alguns são. Isto é, aqueles que tinham sido fornicadores, eles não praticavam mais aquele pecado. Aqueles que tinham sido adúlteros, não mais praticavam aquele pecado. Aqueles que tinham sido efeminados, não mais praticavam aquele pecado, e aí por diante. O ensino aqui é claro. Aqueles que estavam em comunhão na igreja não viviam mais como viviam antes. Houve uma mudança nas suas vidas para que se conformassem com a mensagem que eles professavam ter recebido. E a pergunta é, como se efetuou esta mudança? A próxima frase diz, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. O primeiro verbo, lavados, está na voz média no grego, enquanto que nos próximos dois, santificados e justificados, estão na voz passiva. Há uma ação reflexiva aqui, ou para seu próprio benefício. Contudo, a voz passiva significa que o sujeito recebe a ação. Assim, vós vos lavastes. Significa que se lavaram a si mesmo. Por causa disso, muitos pensam que é uma referência ao seu batismo. Seja como for, o ensino é que eles limparam as suas vidas de tal forma que os pecados anteriores não eram mais vistos. Eles se lavaram a si mesmos desses pecados? O tempo auristo do verbo no grego, usado aqui, mostra que a lavagem ela foi total. Alguns concluíram que esta é uma referência à purificação pelo sangue de Cristo quando o pecador recebe salvação. Essa palavra lavados ocorre apenas uma vez no Novo Testamento. em Atos capítulo 22 e versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Não há dúvida alguma. Paulo foi salvo na estrada para Damasco. Foi naquela ocasião que ele reconheceu que ele estava errado e que Cristo estava certo, e reconheceu Cristo como Senhor. Romanos capítulo 10, o versículo 9, expressa bem a experiência pessoal. Se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Ainda caído na poeira da estrada de Damasco, ele foi comissionado pelo Cristo exaltado. Atos capítulo 26, versículos 16 a 18, diz assim: Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunho tanto das coisas que tens vistos, como dasquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O Senhor nunca, queridos, o Senhor nunca comissionou um pecador ao seu serviço. Portanto, fica claro que Saulo era salvo nesse ponto. Assim, depois da sua salvação, ele foi ordenado: Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Essa seria uma proclamação pública de que ele tinha abandonado sua vida antiga. Tinha morrido com Cristo, tinha mudado e estava andando em novidade de vida. Assim, a lavagem vem depois da salvação. É algo pela qual a pessoa é responsável, indicando uma mudança de vida que acompanha uma verdadeira conversão a Deus. Essa mudança é por causa da apreciação que o salvo tem de tudo o que Deus fez por ele, e está incluído nas palavras santificados e justificados. Portanto, o significado dessa palavra lavado é a lavagem de separação, não a lavagem de salvação. As afirmações estão na ordem inversa à experiência cristã. Nossa experiência de salvação começou com a justificação, mas a ordem aqui enfatiza que todos aqueles em comunhão na igreja tinham se livrado dos grilhões e mancha do pecado das suas vidas anteriores. Obviamente, ninguém pode santificar ou justificar no sentido de 1 Coríntios 6 e 11. Essas coisas pertencem somente a Deus, mas é responsabilidade de todo aquele que profere o nome de Cristo apartar-se da iniquidade. A lista que temos em Romanos, ou nos versículos 9 e 10, não pode ser classificada em termos de gravidade, permitindo a recepção do bêbado, mas recusando aquele que continua a ser devasso. O sentido dos versículos ensina que a pessoa a ser recebida na comunhão precisa ser lavado desses pecados. Mais especificamente, no contexto dessa publicação, precisamos mencionar que a pessoa solteira que vivia na devassidão sexual antes de ser salva, e assim era um fornicador, ele cessou essa prática. Ele cessou. Uma pessoa casada que, por exemplo, tinha relacionamento extramaritais e, portanto, era adúltera, ela deixou aquela vida. Qualquer relacionamento sexual que uma pessoa casada tem com alguém que não é o seu cônjuge, enquanto o cônjuge vive, é considerado adultério. Isso significa que a pessoa que continua com um relacionamento como esse, ela não pode ser, mais uma vez, ela não pode ser recebida na comunhão da igreja. Essa pessoa precisa abandonar esse tipo de vida. Seria totalmente ilógico se pessoas vivendo em pecado fossem recebidas. E, ao mesmo tempo, alguém em comunhão que cometesse um pecado de adultério semelhante fosse cortado da comunhão. Essas afirmações não impedem um novo casamento, se o primeiro cônjuge já morreu. Apenas e tão somente se o primeiro cônjuge morreu, então é permitido um outro casamento. O resultado horrível do divórcio e novo casamento sendo aceito em uma igreja local pode ser resumido da seguinte maneira: isso rouba Deus da sua pureza, rouba Cristo da sua glória, rouba o Espírito Santo da sua infalibilidade e rouba a palavra de Deus da sua autoridade, rouba a igreja da sua santidade, rouba os santos do seu testemunho e rouba a noiva da sua segurança. A igreja em Corinto tinha escrito uma carta ao apóstolo Paulo, composta de uma série de 5 perguntas. As primeiras duas são sobre questões ligadas ao matrimônio, ao casamento. E este capítulo 7 é dedicado às suas respostas. Encontramos as outras perguntas em Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1, e também Romanos capítulo 16 e versículo 1. Essas se referem a vários assuntos e o apóstolo lhes responde detalhadamente. Pergunta primeiro: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Romanos 7, versículo 1. A resposta de Paulo é dada nos versículos 1 a 24 do capítulo 7. Então, a primeira pergunta é sobre a prudência e a necessidade ou não de casamento. A expressão tocasse refere-se ao casamento. Com efeito, eles estavam sugerindo que seria mais fácil servir a Deus se fossem solteiros. Portanto, seria melhor não casar. Alguns pensam que o assunto deste capítulo todo é sobre casar ou não casar. Bruce interpreta os versículos 1 e 2 da seguinte maneira: alguns de vocês dizem que seria uma coisa boa para o homem não ter nada a ver com uma mulher. É verdade. Mas mesmo se for somente por causa das uniões ilícitas que aconteceriam se as relações entre os sexos fossem deixadas desreguladas, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. Esta versão, embora um tanto livre, certamente expressa bem o sentido da primeira pergunta e a sua resposta. O domínio próprio é enfatizado e é afirmado que, embora o celibato, ficar solteiro, possa ser a vontade de Deus para alguns, não é a sua vontade para todos. No versículo 2, prostituição, ou porneia, está no plural, no grego, indicando as várias formas de impurezas que podem tentar aqueles que não são casados. O casamento foi ordenado e iniciado para o homem por Deus, e venerado seja entre todos. É o que diz Hebreus capítulo 13 e versículo 4. A resposta à sugestão deles é ampliada enquanto três assuntos são tratados. Vamos considerá-los aqui separadamente. A questão da continência está nos versículos 3 a 9. Ou deve existir o celibato, o mesmo domínio próprio no casamento? Esta parte começa nos versículos 3 e 4 com o assunto da responsabilidade conjugal mútua entre um homem e a sua esposa. Abrange aquilo que deve ser a atitude normal sobre as relações físicas íntimas do casal nessa união. Aqui não há nenhum ênfase sobre a autoridade do homem ou o controle sobre a mulher. Cada um é visto como tendo um dever igual para com o outro e tendo um direito que lhe é devido do outro. Um não deve defraudar o outro em tais coisas. Nos versículos 5 e 6, o assunto paralelo das relações interrompidas com o consentimento mútuo é tratado. Porque sempre temos que lembrar que o relacionamento matrimonial dos salvos é também um relacionamento espiritual. Assim, a necessidade para jejum e oração podem surgir. Então, depois de conversarem, de acordo, pode ser feito um acordo entre o casal. Tal acordo deve incluir um tempo específico de abstinência das intimidades físicas normais, depois do qual os dois vão se unir novamente, se ajuntarão novamente. Tais fatos, sendo bem entendidos, evitam que o acordo seja uma ferramenta nas mãos de Satanás. Devemos notar que as palavras "digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento" no versículo 6 não dão motivo para pensar que Paulo não estava inspirado quando escreveu os versículos anteriores. O fato de estarem na carta é a prova inegável da sua inspiração. Os versículos 7 e 9 terminam esta parte com a importância do entendimento geral e reconhecimento por todos de que cada caso em tais assuntos é único e individual. O apóstolo tinha certeza quanto à sua posição pessoal. Ele estava persuadido disto e ele desejava que todos pudessem servir ao Senhor da mesma forma, mas as suas palavras, porquanto queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira, outra de outra, deixam bem claro que ele reconhecia que os que já eram casados estavam na sua posição e chamada pelo dom pessoal que receberam de Deus. Então, temos o seu conselho aos solteiros e viúvos, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. É para os que estavam numa posição igual à dele. Ele sabia que alguns deles podiam viver a vida de abstinência de que vivia, mas nem todos. Alguns poderiam ser apanhados pela tentação, e para eles seria melhor estar dentro da segurança moral do casamento. Aqui temos e vemos a sabedoria que é necessária antes de julgarmos-nos uns aos outros. Nós temos a questão da constância, versículos 10 a 17. Ou será que o divórcio é uma opção viável para os salvos, seja com um cônjuge convertido ou não? Tendo dado conselho apostólico da parte anterior, o escritor, com suas palavras, todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, está consciente de que aquilo que ele vai dizer é parte do mandamento do Senhor. Isto é, ele sabe, através do relacionamento dos escritores dos evangelhos, que o Senhor Jesus tinha falado, era verdade, nos seus discursos aos discípulos e aos fariseus em Marcos 10 e também Lucas 16. Constância ou continuidade do casamento é o tema principal do ensino dado aqui pelo Senhor. O serviço para Deus nunca deve destruir essa constância, nem ser o motivo para interrompê-la. Em nossos dias e no clima moral existente, este ensino é vital e precisa ser ensinado ao povo de Deus. No primeiro conselho, nos versículos 10 e 11, temos dois salvos que são casados. Uma situação triste aqui é prevista, onde a irmã casada sente que deve se separar do seu marido. A resposta bíblica dada no versículo 10 é bem clara. A mulher não se aparte do marido. Não é a vontade de Deus que tal separação ocorra. Mas o apóstolo também reconhece que pode haver circunstâncias onde, apesar desse conselho, a esposa ainda vai deixar seu marido e, para ajudar nesse caso, mais conselho é dado. Ela tem de permanecer não casada, solteira, né? Não casada, ou se reconciliar com o seu marido. Não existe alternativa, as únicas opções são estas: ou reconciliar-se com o seu marido, ou ficar só. Às vezes a pergunta é feita: será que a palavra apartar usada nesses versículos significa uma separação legal? Pela consideração anterior, podemos concluir que o ensino e a linguagem empregada exclui totalmente essa ideia. Os versículos estão enfatizando de maneira clara e simples a indissolubilidade do casamento e estão insinuando que, se problemas entre cônjuges salvos têm causado o triste e não recomendável passo de separação, então a situação deve ser resolvida o mais rápido possível. Essa separação não desfez o vínculo matrimônio de forma alguma, pois as palavras mulher e marido são sempre usadas. Na última parte do versículo 11, temos a primeira referência ao capítulo, ao divórcio, e a afirmação categórica que ele não deve acontecer. O mandamento aqui é para o homem. Ele não pode deixar, isso é, divorciar sua esposa. Então, fica evidente pela linguagem usada, versículos 2 e 11, que se referem a um marido e uma mulher salvos. Que o Senhor abençoe, que Ele possa estar gravando esses pensamentos no meu coração e no seu coração. Amém.